Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Yeah! 13 horas, 4 minutos, boa tarde para você. Quinta-feira, 1º de junho de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira, com as participações de Beto Riolon e também Dudu Guerreiro, apresentamos até as 14 horas aqui na Super Rádio União, o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Vamos trazer informações do Futebol Clube do Porto, que tenta recuperação nesse domingo. Destaque para os jogos do SESI fase municipal. Também vamos trazer informações das competições programadas para este final de semana aqui no Vale do Iguaçu. Destaque ainda para a Copa do Brasil, equipes classificadas às quartas de final. Dudu Guerreiro, boa tarde, o seu destaque para o Giro do Esporte dessa quinta-feira. Tudo bem, Dudu?
Tudo bem, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos convidados aqui, boa tarde, Beto Rolon. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, Ricardo, então temos bastantes destaques, né? Primeiro podemos falar um pouco sobre a Copa do Brasil, que ontem tivemos aí mais alguns classificados, ficando somente o jogo de hoje, né, entre Chapecoense e Cruzeiro para definir a última vaga para as quartas de finais. O sorteio vai ser na próxima segunda-feira. E interessante que as equipes que participam da Libertadores, que já estão na Libertadores nas oitavas de final, também estão classificadas aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Então isso vai ocasionar um desgaste maior para essas equipes, pois vai ser mais uma competição. Então estarão participando de no mínimo 3 competições, inclusive equipes como o Grêmio, por exemplo, estará participando de 4 competições, inclusive a Primeira Liga. Então isso aí vai ocasionar um desgaste muito grande para essas equipes. Então meu destaque é esse, né? O calendário das equipes que agora com essa próxima fase da Copa do Brasil vai ampliar mais ainda.
Beto Riolon, boa tarde, e o seu destaque para o Giro do Esporte. Tem uma cadeira aqui do outro lado do estúdio, Beto, para você não ficar em pé e cansar bastante.
Posso ficar de pé, né?
À vontade,
acredito
se quiser.
Beleza,
boa tarde, muito seu destaque.
Boa tarde, Ricardo. E o tempinho, Ricardo?
É, tá complicado, mas há uma perspectiva de que a chuva é uma parada um pouquinho, né? Retorne somente no sábado ou domingo.
Preocupação para acima de tudo é para essas equipes que não podem fazer treinamento, não ter acima de tudo o seu campeonato em prosseguimento. Mas boa tarde a você, Ricardo, Dudu, ao Guinho que está aqui, o Tuta, também o Gaúcho, Celso Lazarinho, daqui a pouquinho estará conosco, eu tenho certeza. Também um abraço, doutor Valdir Guelli. Está complicada a situação do Internacional, hein? Vamos depois falar sobre isso. Mas vamos destacar, Ricardo, a questão da arbitragem brasileira. Interessante como é que a arbitragem brasileira se comporta, né? Hoje nós vemos a lei da compensação. A senhora Tatiane Camargo realmente ontem fez a festa no jogo da equipe do Botafogo e Sport. Nós vamos comentar sobre isso, vamos falar a respeito dessa arbitragem que às vezes deixa muito a desejar. E aquilo que eu falei antes, a lei da compensação. No primeiro tempo erra, no segundo expulso para compensar a equipe que teve o prejuízo.
13 horas 8 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu, aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone direto aqui para o estúdio da Super Rádio União. Você vai poder participar conosco, mandando aquele abraço e também divulgando, né, a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
13 horas mais 8 minutos, 13 e 8. Até começar o Giro do Esporte dessa quinta-feira, falando lá do Futebol Clube do Porto, que disputa a terceira divisão no Catarinense. Domingo teve a sua estreia com um resultado não muito agradável, uma derrota em casa, mas tem uma nova oportunidade neste domingo, novamente diante do torcedor, para a recuperação nessa terceira divisão e alimentar o sonho de um retorno para a Série B do estadual. Está recebendo alguns dos integrantes da comissão técnico do Porto, vão falar pra gente a respeito desse trabalho com o objetivo, como eu falei, retornar à segunda divisão do Campeonato Catarinense. Tuta, treinador do Porto, vai falar conosco no Giro do Esporte dessa quinta-feira. Boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. Conta pro torcedor aí que tá naquela expectativa de acompanhar um bom futebol e quem sabe ter de novo o Porto na segunda divisão do Catarinense ano que vem. Tuta, boa tarde, obrigado por participar do Giro.
Boa tarde, Ricardo, ao Dudu, ao Beto aqui, aos ouvintes da Rádio União. Primeiramente, agradecer o convite de vocês e falar sobre um pouquinho sobre o Porto. Apesar que eu não faz um mês que eu estou aqui, mas assim, a gente está tentando montar um trabalho aqui sério, E um trabalho assim que não é um trabalho a curto prazo. A gente quer fazer um trabalho aqui a longo prazo. É dessa maneira que eu trabalho. Eu vim do Paraná, sou ex-jogador, como tem aqui a minha comissão técnica, o professor Guinho e o Gaúcho, que foi ex-jogador também do Vasco. Então, assim, eu sou ex-jogador do Flamengo, um jogador do Vasco e um preparador novo. Mas, assim, a expectativa é grande. Eu gostei da cidade. Claro que o início não foi bom, Eu já comentei com o presidente, algumas coisas mudamos, vão ter que mudar um pouco, porque coisas passadas que deixaram o Porto nessa situação não pode acontecer. Eu não trabalho dessa maneira, então, graças a Deus, o alemão aceitou o que eu propus para eles e, assim, eu desejo, assim, para todos que venham conhecer nosso trabalho a partir de agora, de domingo. Não é o ideal ainda, mas eu acredito que vai estar bem melhor que domingo passado,
Com relação a este jogo que aconteceu na abertura da competição, Tuta, como é que foi para você encarar este fato até inusitado no futebol, não ter 11 jogadores à disposição, regularizados para iniciar o jogo?
É aquilo que eu falei, o futebol profissional tem que se tratar como profissional, não pode ser amador, Mas eu sei da dificuldade e algumas coisas que o pessoal que gerencia, a gente tem que pensar no futebol profissional. Eu acho que foi colocado algumas coisas para o presidente, E ele concordou, ele está certo. Trabalhou para isso. Algumas coisas que não deu certo, esse tal de BID, tem oferecimentos de federações. Mas assim, nada assim, não tem como entrar com 9 jogadores. Mas assim, eu não fugi do barco porque assim, tem os atletas que eu aprendi a conhecer e conheci ali, são guerreiros, têm a vontade. E eu falei para eles que não ia abandonar e vou até o final com essa equipe. Claro, tenho tempo ainda para recuperar esses pontos perdidos e vou atrás disso.
Beto.
Bem, boa tarde, Tuta. Boa tarde, Guinho. Boa tarde, aí, o Gaúcho. Tuta, eu vou começar com você primeiro, depois eu quero conversar com os dois aí. Maior dificuldade que você encontrou quando eu chego aqui?
É aquilo que eu falei agora, Beto. Eu achei assim, o pessoal que estava aqui ajudando o alemão são muito amadores, Vamos falar de verdade. Já falei na frente deles e não tenho o que falar. Não estou falando por mal do pessoal, mas muito amadores. A gente tem que fazer um trabalho sério. Se é uma equipe profissional, a gente tem que tratar como equipe profissional. Como eu falo para os meus atletas ali, o Gaúcho sabe muito bem, eu nunca joguei segunda divisão, nem terceira divisão. Eu só fui de primeira divisão, Então, assim, não porque eu não estou dando carteirada, nada, mas assim, eu aprendi a tratar assim. Eu tenho pouco tempo de treinador, 5 anos, 6 anos por aí, de profissional, mas já fui campeão paranaense, então, e além de jogador, já fui campeão carioca, fui campeão mato-grossense, então já fui campeão catarinense pelo Joinville também, mas não, só fui inscrito, joguei algumas, não cheguei a terminar o campeonato, mas estava lá. Então, assim, a gente tem que tratar aqui o futebol como um profissional, tem que ser, eu sou profissional, como a minha comissão é profissional também, a gente conversa, eu sou, às vezes, assim, sou um cara muito fechado comigo mesmo, mas entre ali, o futebol, eu sou o cara mais de dentro, não sou o cara de fora, extra campo, eu né? Sou meio assim, sou tímido, como falo assim, tímido, mas não gosto de falar muito. Mas assim, dentro de campo, não. O meu trabalho eu gosto de divulgar. Esse é o meu trabalho. Então, assim, agora a gente está estruturando a casa, como diz na gíria, né? Estamos estruturando a casa. E assim, até os torcedores, né, que acreditam em nós. Esqueça o passado, que aprontaram, que fizeram aqui. Eu também não quero saber. Eu quero saber agora da minha a gestão como técnico, como nós aqui, a nossa comissão, de agora em diante. A gente quer colher bons frutos e deixar uma boa imagem da gente e, quem sabe, ficar aqui há muito tempo daí.
Ô, Gaúcho, boa tarde. Prazer estar aqui na programação também, Gaúcho. Gaúcho, você vem trabalhando com o Tuta muito evidentemente, até você vai responder daqui a pouquinho. E esse trabalho com os jogadores, a questão de cuidado com os jogadores, você como um auxiliar, evidentemente, que não vai ser de competência do Tuta de cuidar, principalmente a chegada dos jogadores, saída, horário de treino, o compromisso acima de tudo, já que eles querem ser profissional, de ser assumido. Como é que você vê esse trabalho?
Primeiramente, boa tarde para vocês na rádio, boa tarde ao público que está nos escutando. É, são mais uma experiência nova para nós, entendeu? Adquirido, uma cidade maravilhosa que a gente está nos acolhendo, entendeu? Que nem o Tuto falou, a gente está começando um trabalho, é uma experiência super agradável. É, tem que ter o quê? Hoje, em termos de disciplina, que eu acho que nunca foi disciplinado. Como a gente já trabalhou, passou por os clubes grandes e sabe fazer esse trabalho, então hoje a gente já está começando a corrigir. Ontem nós tivemos uma reunião para poder acertar a casa. Entendeu? Porque é, uma cidade dessa, que comporta, eu acho que são 100 mil habitantes, né? Então, assim, a gente já deu uma estudada e a gente não vem para brincar. Como profissional, nós temos um nome para zelar. Entendeu? E claro que a gente também tem que educar, a partir do momento que a gente está, a gente tem que começar a educar o que a gente quer. É um gado, que nem diz o outro, que é o nosso rebanho, que nós temos que começar a controlar e a cuidar. Claro que nós temos que ter isso. Para quê? Para que a cidade venha nos acolher de braços abertos. Entendeu? Que nem o Tuto falou. Esquecendo o passado. Entendeu? A gente precisa tanto do jogador, né, bem trabalhado, como se nós precisamos que o torcedor também nos apoie e vá ao campo para perceber que está existindo mudança. Essa mudança, a gente sabe que não é assim do dia para a noite, mas a gente está tendo consciência disso e a gente faz esse trabalho bom, entendeu? Para deixar uma imagem, entendeu? E o nosso nome ser vinculado, entendeu? Fazer uma história. Isso que a gente hoje se uniu é para ter uma diretoria, para ter uma comissão técnica, para isso, para conseguir ver se a gente pode deixar uma história. A gente não veio brincar, a gente veio trabalhar, entendeu? E para nós é muito gratificante ter o apoio de vocês e de todos os torcedores. Pode ter certeza que a gente vai dar o máximo da gente para sairmos daqui vitoriosos.
Dinho, a questão da preparação física, acima de tudo. Nós sabemos que hoje 90%, ou talvez 80%, é a questão da preparação física do atleta. É evidente que você vai dar o pódio para o Tuta, quem está em condições, quem não está. Chegando só com o nome e não estiver bem, não vai jogar, né, Gui? Boa tarde.
Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aqui da Rádio União. É isso que o senhor acabou de falar. É, a maioria dos nossos atletas, alguns já estavam vindo, né, de alguns clubes. Outros não estavam treinando, então a gente está fazendo um trabalho meio que focando nisso. Os atletas que estão realmente bem, a gente já está passando para o professor Tuta, a gente está fazendo um trabalhinho separado com o pessoal que realmente não está bem fisicamente. E é isso, os atletas que estão bem vão ter a oportunidade, vão jogar, os atletas que não estão vão ter um tempo de preparação até chegar a oportunidade para eles aí estarem compondo o elenco e nos ajudando nessa caminhada aí.
Nessa questão do elenco, Tuta, no momento você tem quantos atletas à disposição? Independente de estarem regularizados ou não, mas que você pode contar aí no decorrer do campeonato.
Olha, Ricardo, nós estamos ainda enxugando. Cheguei aqui, tem muitos atletas aqui, claro, já conversamos com eles, numa fase assim de experiência para eles também e de avaliação, né? Eu gosto de contar com um grupo muito forte. Hoje nós estamos na faixa de 32 atletas ali, mas vai ser mais enxugado porque está chegando mais gente. E é claro, infelizmente uns ficam, outros vão, né? Então isso aí é a lei do futebol. Eu sempre pretendo contar com qualidade. Quantidade comigo já não sou muito de trabalhar com quantidade, a gente trabalha mais com qualidade mesmo.
E até pela questão de ser um campeonato tiro curto, né? Dois meses e meio, não tem o porquê ter um número inchado, né, de jogadores, né?
É, até a gente conversa e não é desculpa, né? Eu aceitei esse desafio assim, porque assim, já conheço, sei como é que é uma terceira, já fui campeão também como treinador, mas o tempo é muito curto, até pra gente mesmo treinar. Claro que um campeonato desse aqui, se a gente se programar bem programado, a gente vai ter um... Dá para formar um baita de um elenco, subir essa equipe do Porto. Então, assim, já conversei com o presidente, né? Mudar um pouquinho a dinâmica do clube do Porto, mudar um pouquinho o pensamento desse pessoal, da diretoria, né? Eu sei que muitas vezes a gente no futebol hoje, o pessoal vem aqui só para, né, tirar dinheiro e colocar o presidente numa friagem danada, ainda mais sendo daqui da cidade. Mas assim, eu tento colocar o meu e eu não tenho por que mentir também. Graças a Deus, falando que eu ando de cabeça erguida e todo mundo conhece, a gente tem nome. Pode ver pela comissão nossa, a gente é coisa. Saber brincar é uma coisa, e quando é o futebol, a gente trata isso como uma coisa séria. Eu estou longe da minha família e não vim aqui para querer, vamos dizer assim, antigamente a gente falava, né? O gaúcho, que é mais velho aqui, jogou junto com o Roberto Dinamite. E daí, ele que é mais velho, né? A gente, quando dava aqueles migué, a gente falava, ah, vou ir lá só para roubar. E ainda existe isso no futebol, tem que acabar com isso, né? A gente, graças a Deus, assim, eu vou te falar assim, eu nunca vi um presidente tão esforçado como um alemão, hein? O cara, se fosse eu, assim, já tinha largado, né? Largado em termos, assim, algumas coisas que acontecem, os caras passam por aqui... E Deus o livre, a gente vê, eu já andei no comércio aí, e eu pretendo mudar essa cara.
Gaúcho, pelo que a gente pode perceber, o trabalho de vocês vai além de montar a equipe taticamente. Vocês têm também com um propósito de administração, né? De organizar o clube também fora das quatro linhas, né?
É, infelizmente, é que nem diz que ele fala que eu sou mais velho, então a gente tem... É, que se doutrinar, a gente sempre conversa e, que nem ele falou, a gente tem família, a gente realmente não vem para brincar, a gente vem para exaustar o nome, entendeu? Porque a cidade merece, e também o presidente ele é muito zen, muito tranquilo, né, que nem diz, né? E eu acho que todos vocês merecem também, que a gente venha fazer um bom trabalho. E nós, como ex-atleta, e hoje tem essa comissão técnica, entendeu? Que eu sendo mais velho, mas ele que fez essa gestão, entendeu? De querer ter essa comissão para ele, entendeu? Então a gente está junto e determinado, focado para que aqui seja o começo de tudo, entendeu? Mesmo tendo esse pouco tempo, que nem ele falou, a gente realmente está sugando, a gente está tentando tirar leite de pedra, entendeu? Para poder ter uma alegria, ter uma recompensa, porque tem muita gente, eu acho, torcendo pela gente, nós temos família, entendeu? E a gente veio para cá realmente com objetivo, com foco para poder não fazer só esse trabalho de dois meses e ir embora, entendeu? Deixar. Não, a gente quer construir uma marca também. A gente quer fazer esse campeonato dois meses e fazer uma preparação para um longo trabalho, entendeu? Para que vocês também não se cansem de estar vendo rotatividade de pessoas que não estão construindo nada.
O Tuta, não sei se é para você essa pergunta ou para o Gaúcho, mas nós vemos que aqui o trabalho de base não tem pouca valorização, vamos assim dizer. Não que as escolinhas que nós temos aqui são muito bem organizadas, sabe? Só que não tem uma sequência após, porque aqui tem um campeonato amador e geralmente o menino se desvirtua para o campeonato amador, daí já acha uma namoradinha, daí termina por ali. Você falou, que, e o Gaúcho também, que vocês não querem parar com esse trabalho após os dois meses, querem essa continuidade. Você pretende, eu já te passo aqui, pode ficar tranquilo, você pretende trabalhar com quantos jogadores nesse período curto e após o campeonato, qual é a tua ideia com quantos jogadores você pretende ficar?
Isso aí, Beto, com certeza é assim. Eu aprendi, esse aqui o Gaúcho mesmo sabe, né? Está me conhecendo agora. lá em Cascavel, eu sou de Cascavel mesmo, a gente montou, eu fiz um planejamento assim para subir a equipe, né? Então, quando o primeiro ano que a gente começou, eu fui captando e eu consegui captar 120 atletas. Profissionalizamos 22 daí nesse primeiro ano. O segundo ano a gente já subiu com a equipe forte, subimos. E daí, com a gestão, mudou aquele negócio, eu não aceitei algumas coisas que já começaram a fazer, você sabe que existe isso no futebol, começar a pedagiar atleta, esse negócio não é comigo, né? Não é comigo. Claro que às vezes você tem você tem um lugar, tem um alojamento, tem uma refeição, você quer cobrar alguma coisa, o pai aceitou, é outra coisa, mas ali tem que dar um treinamento específico para aquilo, para ser um atleta, né? Então, assim, estivemos conversando com o presidente, falei para ele isso daí, que o intuito dele também é isso. Uma equipe hoje profissional sem base, dificilmente, não dura muito tempo. Tem que ter uma base. Eu aprendi isso aí na minha vida, vendo isso daí. Muitos jogadores saímos da base, tem que sair da cidade. A cidade aqui, eu não cheguei a ver as escolinhas, mas assim, o Porto tem que ter um nome, tem que ter uma escolinha, tem que ter um sub-15, um sub-17, um sub-19, um sub-20. Eles só entraram em campeonato assim em busca de outro. Não, tem que ter informação já desde de um ano já. A gente tem que trabalhar esses atletas daqui. Claro, vai captando atletas de fora, vai vindo para manter e fazer uma equipe forte. Eu não acredito uma equipe profissional sem categoria de base. Eu hoje no Brasil não consiste isso daí. Tem que ter uma base, até porque o Porto pode ser uma formação de atletas. Eu vou te falar assim, uma grata satisfação, porque eu já conhecia, já ouvia pelo nome do Bruninho. Cara, o Bruninho, para mim, tem que estar num time de primeira divisão. Tem que estar num time de primeira divisão. Quando eu fui campeão lá no Paraná, me falaram o nome dele, daí, por algumas questões financeiras também, que eu sei como é que é, Eu não pude buscar, porque o Eloy falou assim, ó, falou muito bem, porque o Eloy que me levou pro Flamengo, então foi meu professor lá, ele falou muito bem do Bruninho. E eu assim, né, falou, pô, o meio esquerdo, eu precisava no meio esquerdo, mas eu não sabia que o potencial dele era esse. Muito bom jogador, e é da casa aqui também, né? Então, quer dizer, não só o Bruninho, como o Gadeio, o Natan também, você vê, um atletas desse porte aí, eles tinham que estar treinando. E estavam parados, então assim. Eu acho que perde muito a cidade. E você buscar lá fora daí. Se você tem atleta aqui dentro, você tem que... Nossa, você tem que avaliar ele de uma forma totalmente diferente, que ele é da casa, tem que dar uma especial. Não que eu diga quem vem de fora. Quem vem de fora já vem assim, um status de, achando que é o... Não. Dentro de casa, eu sempre coloquei isso daí nas minhas categorias. Se você quer disputar um paranaense, quer disputar um catarinense, primeiro você tem que ser campeão dentro da tua cidade. Senão não adianta, o cara aqui nem disputa campeonato, daí como é que vai disputar um campeonato catarinense? Não existe isso.
E a questão de treinamentos, Tuta, os últimos dias aí, tempo bastante complicado, né? Muitas chuvas, algumas competições também acontecendo aqui em União da Vitória e também em Porto União, confronto ali de datas. Como é que você está conseguindo se virar aí com a galera pensando já no jogo de domingo?
É aquele negócio que eu falei, né, Ricardo? Eu e o professor Guinho montamos um cronograma de trabalho, né? Mas eu volto a falar aquele negócio, não é culpa do presidente, né? Que até o Leonel também está ajudando ele um pouco. É um pouquinho, tem que ter um cronograma e a gente tem que ter algumas coisas definidas. Eu cheguei aqui e não tinha nada definido, não sabia nem onde era treinar, o que tinha que fazer, o Guinho estava desesperado. Nós temos aquele lugar, nós temos aquele lá, tem aquele lá. Mas ninguém conversou com ninguém daí. Então, quer dizer, é isso que eu falo de amadorismo. Eu não consigo trabalhar assim, a gente tem, até hoje eu sei por causa da chuva, mas assim, devagarinho, por isso que eu, assim, não estou justificando nada, devagarinho tem que se montando um cronograma. Eu conheci o secretário de esporte, né, de Porto União, em outra rádio aqui, né, aí que a gente foi se conhecendo. Então a gente, claro, aqui o espaço, tem muito espaço aqui, e a gente vai tentar aproveitar esse espaço, conversando com o pessoal, e aí a gente vai tendo uma programação normal. Claro que a chuva atrapalha, mas assim, de antemão, já o Neto, né, que é o secretário, já nos forneceu, nossa, já ajudou no campo lá, já ajudou muito nós. Então, quer dizer, tem ali o Suíço, que a gente também procura não desgastar muito o campo, porque a gente sabe que a gente está precisando desse campo também. Então a gente vai, hoje nós treinamos ali no São Cristóvão, né, e a gente está conhecendo os lugares. Então aí que a gente vai começar a montar um cronograma, mas Eu sempre assim, sempre com autorização, com as coisas, porque antes faziam umas coisas assim que a gente... É até um absurdo falar isso daí, né?
Complicado. Mas, Gaúcho, nessa questão aí de busca por local para o treinamento e condições para poder dar sequência no trabalho do time do Porto, até pelo que o Tuta ressaltou, não é? A imagem bastante desgastada que o clube tem aqui na cidade, estão ouvindo muito não, quando vão pedir algum tipo de auxílio?
A gente ainda, no momento, não se pronunciou sobre esse aspecto, entendeu? Inclusive, esse comércio, nós vamos passar a vender, a transmitir isso. Acho que, antigamente, não sei, acho que se teve profissionais de qualidade que teve interesse de montar esse trabalho, entendeu? Hoje a gente está focado para montar esse trabalho. E por isso que hoje a gente pede, encarecidamente, a essas pessoas que gostam da cidade, têm o poder tranquilamente, têm a cabeça no local e querem ajudar, entendeu? Que se manifeste, venha nos contribuir com uma palavra, com um cantinho que possa mostrar onde a gente possa fazer o trabalho da gente, entendeu? A gente hoje precisa dessa parceria. Chega de assim, de estar só criticando. Eu acho que uma cidade é o fundamental. A gente tem que encontrar um empresário que vem querer investir e com sinceridade. Um cara que queira apoiar, que converse com a gente para sentir o trabalho, para sentir a disposição da gente, conhecer a gente, para apostar. Porque nem a gente não veio para cá para fazer 2 meses só. Não, a gente gostaria de crescer também, mais um pouco no trabalho da gente e com essas pessoas que possam nos dar credibilidade.
Beto?
Professor Guinho, hoje é quinta-feira, quantos jogadores o senhor tem na mão para colocar à disposição do técnico Tuta, que estão já regularizados tudo e que tem condições de jogar domingo?
Então, a princípio no domingo a gente tinha 9 atletas, caíram 7 jogadores no BID essa semana. 16. Então a gente tem um plantel mais, um pouquinho mais fechadinho para essa partida já. Como foi falado, devido ao clima, a gente teve poucos dias de trabalho essa semana, mas hoje na parte da manhã já teve trabalho, a parte da tarde também, na sexta-feira e no sábado, então já são 3 dias trabalhando, já mais trabalho com bola com o professor Tuta, para que dá uma cara para esse time pro domingo, né? Então acho que domingo com certeza já vai ter uma resposta melhor, até para a torcida, que nos aplaudiu muito na saída do estádio, mesmo com toda a dificuldade. A própria mídia deu todo o apoio para a gente. A gente sentiu que depois desse jogo de domingo, quem esteve lá, que acompanhou o nosso trabalho, realmente viu qual é o nosso objetivo aqui dentro da cidade. Então, até a saída na cidade foi... Já estão começando a olhar a gente de uma forma diferente, porque devido ao que foi lá feito lá atrás, estavam meio que se bloqueando, né, pessoal? E aí... Todo mundo fica meio que na dúvida, então a gente já deu uma boa resposta, mesmo com toda a dificuldade, a gente deu uma boa resposta já no primeiro jogo, e eu acredito que nos próximos dias, próximas semanas, o pessoal da cidade vai cada vez mais percebendo esse tipo de trabalho nosso e realmente ver o nosso objetivo, que é não só terminar o campeonato, mas sim criar uma raiz aqui dentro da cidade e realmente fazer um trabalho de muitos anos aí, para poder dar alegria, como o professor Gaúcho falou, para a cidade, para a própria mídia que está nos apoiando. Tenho certeza que a gente vai dar uma resposta positiva aí.
Tuta, são 5 equipes, certo? Classifica 2. Porto tá nessa? Classifica 1? Só o campeão que sobe? É só o campeão que sobe. Chega lá?
Então vamos fazer o trabalho, Beto. Eu, assim, eu, em todo lugar que eu fui, sempre fui vencedor. Porta, claro, com o tempo vai ajudar. Eu quero primeiro levantar essa autoestima do Porto, levantar a credibilidade do Porto e, claro, vou lutar para ser campeão, sei ter para certeza. Tudo uma coisa que eu... Se é uma coisa que eu sou, eu sou teimoso nesse aspecto de querer de vencer sempre. Então aqui a minha comissão toda, o Gaúcho sabe, desde quando jogador, a gente sabe o que é isso daí. Eu aprendi a querer ganhar, então... eu vou para ganhar, eu vou para querer saber todas as coisas, então, né, eu não tenho esse negócio de que, como eu estou fazendo aqui, né, mas o Vasco, coitado, tá bem, Não, mas é assim, Beto. É, o trabalho meu, o trabalho nosso é focado em vencer. Eu trabalho, eu sou competitivo. Eu não sou o cara de recreação, não. A minha índole, assim, nossa, coloco na comissão, nós temos que vencer. Até para mostrar para a cidade e a credibilidade que a gente vai ter com o pessoal, mostrar para ver os empresários, que o pessoal que queira, os torcedores que vão a campo para ver, pode ir para xingar também, está errado, está certo, eu concordo e cada um tem uma crítica. Então, que desde já que nos apoie domingo, né? Que vá ao estádio, nos apoie domingo, que eu acho que vai ser, já com 11, já vai dar uma cara bem, bem melhor já.
13 horas 34 minutos. Tuta, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. Boa sorte aí não só nesse jogo de domingo, mas como em toda a competição, que o Porto possa ter um bom resultado já a partir deste final de semana contra a Caçador, com este objetivo de conquistar o título e voltar para a segunda divisão.
Eu que agradeço, Ricardo, a você, a direção da rádio, ao Dudu, ao Beto aqui, pelo espaço que está nos cedendo, né, para divulgarmos aqui um pouquinho nosso trabalho. E ressaltando, assim, torcedor vá a campo, nos prestigie, né? Porque eu acho que isso é importante para nós, até para os próprios jogadores. É uma nova filosofia de trabalho. Vocês podem ter certeza que eu, o Guinho, o Gaúcho, ninguém vai dar o nome assim para sair da cidade aqui para falar mal. Então, quer dizer, a gente tem uma bagagem já e a gente está usando isso aí de experiência, né, para levantar o Porto.
Gaúcho, obrigado. Boa sorte aí na Série C do Campeonato Catarinense.
Gente, muito obrigado. A gente agradece a vocês e contamos com o apoio de vocês também. E que a gente seja feliz para poder estar aqui mais vezes, entendeu? Com vocês e dar muita alegria. A gente não veio realmente para brincar, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês.
Gui, obrigado. Boa sorte aí também na sequência do Campeonato.
Muito obrigado aí, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar divulgando nosso trabalho e até para deixar claro para o pessoal da cidade que queira acompanhar nosso trabalho, tem a página no Facebook lá, tá? Do Esporte Clube do Porto. Se quiserem estar entrando na página lá, acompanhando nossa semana, nosso cronograma de trabalho, às vezes a torcida também gosta de acompanhar os treinos, quiserem acompanhar, tem todo o cronograma lá da semana, os treinos, as fotos dos jogos. Então a gente pede todo esse apoio da torcida que queira e no estádio, que dê esse apoio pra gente, que vamos precisar bastante. Beleza? Obrigado.
Então, domingo, 15h, no Estádio Municipal Antioco Pereira, o Porto jogando pela segunda rodada da Série C contra a equipe de Caçador. 13h36, Giro do Esporte faz uma rápida pausa, na sequência outras informações para você. Até já.
Giro do Esporte volta já. ZYJ 203, 1070 kHz. União, a rádio que é 100% você.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:37.
Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem em 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do Sisu será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o Sisu tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para.
hora de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom. Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Empibe o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar.
Pela onda do rádio,
ela, eu virei popular, vem comigo sambar. Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
treze horas 40 minutos, 13:40, Giro do Esporte de volta nessa quinta-feira. Lembrando que segue até amanhã a 25ª edição dos Jogos do Colégio São José. Reta final, então, das disputas e um dos mais tradicionais eventos esportivos, né, de toda a região, envolvendo escolas. Então, amanhã, sexta-feira, a derradeira dos Jogos do Colégio São José. E repercutiu de maneira muito positiva o dia do desafio. Dia do desafio, inclusive, Beto, a Miriana aqui da emissora não fez 15 minutos, fez 2 horas e 15 de participação no dia do desafio e contribuiu para um bom resultado, com certeza, de União da Vitória. Os resultados oficiais serão divulgados nos próximos dias pelo SESC. Então o SESC estará divulgando nos próximos dias o resultado do dia do desafio, e nenhum mau tempo prejudicou o andamento das atividades. Claro que o pessoal teve que mudar um pouquinho o cronograma, né? Os locais onde as atividades estariam sendo realizadas, mas nada deixou de ser feito. O pessoal da terceira idade que iria fazer as atividades do dia do desafio nas academias ao ar livre fizeram as atividades lá no centro, né, de convivência da melhor idade, ao lado do ginásio Benedito Albino, em São Cristóvão. Região também bastante mobilizada e, aos poucos, a população se conscientizando, né, na importância da prática de qualquer atividade física. Então, o SESC divulgando os resultados do dia do desafio, estaremos também repassando aqui no Giro do Esporte.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto.
Giro do Esporte.
E hoje no Estádio Municipal Antioquia Pereira tem futebol, hein? No período da noite, às 7h10, jogo válido pela fase municipal dos jogos do SESI. Pormade e Videplast. Pormade e Videplast pela fase municipal dos jogos do SESI. Também ficamos no aguardo ainda da confirmação do professor Joel a respeito da rodada de final de semana do futebol 7 livre. Lembrando, né, que domingo não tivemos os jogos em razão das chuvas e fica essa indefinição se a tabela segue, esses jogos que não aconteceram ficam lá para o final ou se essa rodada que não aconteceu no domingo passado acontece neste final de semana. Tudo indica que a tabela deva ter sequência e essas quatro partidas que não ocorreram no domingo fiquem lá para a última rodada, mas claro, amanhã teremos um julgamento oficial por parte da organização. 13 horas mais 43 minutos, 13h43. Dudu, aproveitar da participação aqui no Giro do Esporte. Estamos tendo mais um grande slam, né, da temporada do tênis, o torneio de Roland Garros, um dos mais charmosos, né, que despertou naturalmente um interesse maior até do público brasileiro com as conquistas do Gustavo Kuerten, né, que foi campeão em Roland Garros. O pessoal começou a ter um apreço ainda maior pelo tênis. E o grande slam transcorrendo lá em Paris. Até o momento, não sei se você pode atualizar a informação, não teve nenhum tipo de surpresa, né, Dudu? Os favoritos aí, até o momento, garantindo aí as vitórias, tanto nas duplas e também na questão de simples, né?
Ricardo, acredito que sim. Eu não tenho acompanhado muito esse torneio, né, até porque a gente não tem tido muito tempo, mas pelo vendo, eu tô aí, por enquanto, né, os favoritos aí avançando, né, nessa competição. Inclusive o Belucci, né, na estreia dele, ele conseguiu a vitória, que eu acompanhei, foi o único jogo que eu consegui acompanhar, né, que ele venceu por 3-7-1, mas o restante dos outros grandes tenistas, os favoritos ao título, não tem acompanhado muito, mas a gente sabe que esse é um torneio aí que favorece um pouco as zebras, né, porque a maioria dos tenistas aí são especialistas em quadra mais rápida, né, então a quadra de Roland Garros muitas vezes favorece aquele tenista que faz o jogo um pouco mais lento, mais cadenciado, né, bola com top spin, e isso quem se favorece geralmente são os tenistas aí, os espanhóis, né, o Rafael Nadal, os outros tenistas aí lá da Espanha que são acostumados a jogar esse tipo de saibro, que fazem um estilo de jogo que favorece, mas como a gente sabe, né, tem que sempre colocar o Kai Murray, né, o Djokovic, esses tenistas aí como favoritos também, porque são jogadores que estão sempre jogando em alto nível.
Lembrando que o Federer não está disputando, né, o Grand Slam, né, o Federer não está disputando a competição, e tem a questão do Djokovic, né, Dudu, que está participando do Grand Slam, avançou inclusive da primeira rodada, mas é a primeira competição que ele tem o seu novo técnico, né, o multicampeão André Agassi, que chamou bastante atenção essa parceria e uma perspectiva de ser uma parceria de muito sucesso, né, Dudu?
A expectativa é essa. A gente sabe que o Djokovic, ele não faz um bom ano. 2017 ele começou mal, diferente de 2015, 2016, 2014, em que ele era o melhor tenista. Esse ano ele já começou mal, foi eliminado de uma forma bem precoce na Austrália, né, no Grand Slam da Austrália, e em que o Federer acabou sendo campeão. Mas e nas outras competições, aí Masters 1000, enfim, ele inclusive perdeu um Masters 1000 de Roma, se não estou enganado, alguns dias atrás, pro tenista lá da Alemanha, que não está nem no top 20. Então ele esse ano não vem sendo muito bom. E a expectativa é essa mudança de técnico aí, que é a chegada do André Agassi, também um grande campeão, que ele volte a ter esse bom desempenho. Porque o tênis você não desaprende a jogar, mas você perde o teu nível que você tinha, né? O Djokovic era um que estava no topo. Então talvez ele não tenha aí se especializado, se melhorado, quais eram os problemas dele para ele se manter no topo. Então ele vai buscar isso, porque o potencial dele é incrível. Mas esse ano realmente ele estava precisando de alguma mudança.
Próximas edições do Giro do Esporte, estaremos também atualizando destaques a respeito do Grand Slam de Roland Garros. 13h47, rápida pausa no Giro, na sequência vamos falar de Copa do Brasil, classificação do Grêmio, hein, lá no Rio de Janeiro, classificação também do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, o Palmeiras mesmo perdendo e não jogando nada lá em Porto Alegre, e claro, tudo do jogo de logo mais entre Chapecoense e Cruzeiro. E ainda a classificação no Botafogo, na estreia do professor Vanderlei Luxemburgo, Fogão avançou à próxima fase. Voltamos já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não abaca com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50, você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Notícias em um minuto.
Empresas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em Santa Catarina poderão ser obrigadas a repassar instruções de segurança aos usuários do início do trajeto.
A norma está prevista em projeto de lei e análise na Assembleia Legislativa e vale para viagens com mais de 50 quilômetros. Os passageiros receberiam comunicados sobre portas de emergência, localização de extintores e sobre procedimentos em casos de acidentes.
As instruções seriam repassadas por funcionário da empresa ou por sistema de áudio e vídeo e repetidas a cada novo embarque.
Outra proposta obriga concessionárias de transporte rodoviário a oferecer curso de primeiros socorros aos seus motoristas. Pela regra, os veículos também devem estar equipados com material para atendimento emergencial.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça. Tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERV, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não te deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão e pela sua Super Rádio União.
Treze horas e cinquenta e um minutos, Giro do Esporte de volta nessa quinta-feira. Falar de Copa do Brasil, ontem no Maracanã, Dudu, encontro de tricolores e o Grêmio conseguiu uma importantíssima atuação e com autoridade, né? Havia vencido o jogo de ida por 3-1 na Arena e ontem no estádio do Maracanã garantiu uma vitória pelo placar de 2-0. O que domingo o pessoal criticou o Renato Gaúcho de ter escalado uma terceira equipe do Grêmio, ontem me parece que ele deu a resposta do porquê fez isso, né, Dudu?
É, ontem ficou evidente que fisicamente o Grêmio sobrou, o Grêmio jogou até os 90 minutos ali tranquilo, e o Fluminense, que jogou sábado com titulares um clássico contra o Vasco, no segundo tempo, até tem a questão de estar com um homem a menos. Isso aí, claro que foi um fator aí que foi determinante. Mas o Fluminense depois, no segundo tempo, estava esgotado, né? Não teve mais jogo. O Grêmio não quis mais atacar, ficou segurando a bola e o segundo tempo não teve jogo. O Fluminense teve um grande problema, que já começou pressionando, mas aos 4 minutos teve a expulsão do Nogueira, né? O Luan ia sair na cara do gol, um contra-ataque excelente pro Grêmio, o Nogueira veio, o carrinho por trás. Até teve uma polêmica, né? Alguns aí, especialistas de arbitragem, dizendo que foi para amarelo, porque foi um carrinho ali, foi lá no meio de campo. Outros já dizem que foi para vermelho, que ali ele foi na maldade, foi com um carrinho por trás, impedindo o contra-ataque do Grêmio. Então é uma polêmica que teve, e arbitragem bem ruim, porque o Grêmio também reclamou de 2 pênaltis, que na verdade já foram pênaltis que o juiz não marcou. Primeiro um lance em cima do Ramiro, que o zagueiro Henrique chutou o tornozelo dele e não pegou a bola em nenhum momento. Foi um pênalti claro para o Grêmio, já 0. E no segundo tempo já estava 2-0 para o Grêmio. Finalização do Barrios, deu na mão do jogador do Fluminense. A bola ia em direção ao gol, ia sair o gol do Grêmio, evidente. Deu na mão do jogador Fluminense, o juiz também não deu o pênalti. Então arbitragem bem ruim. Me fugiu o nome do árbitro, mas foi aquele mesmo que apitou o jogo do Corinthians e Palmeiras lá em Itaquera, que ele expulsou o jogador errado do Corinthians. Thiago Duarte Peixoto, ele deu o cartão vermelho errado pro jogador do Corinthians, né? Então ele já ficou, se não me engano, 2 ou 3 meses aí suspenso, né? Sem apitar jogos aí da elite, de times da Série A. Estava apitando, acho que a segunda divisão do Paulista, Série A1, né? A2. Então ele já ficou um tempo afastado e aí ele retorna e fez uma péssima arbitragem no jogo de ontem. Mas o Grêmio mereceu avançar porque em todos os momentos do jogo ele foi superior ao Fluminense e consegue no agregado fazer 5-1.
Claro que pode ser muito prematuro ainda, Dudu, mas o Grêmio já está próximo de conseguir resgatar aquele bom futebol da época de Roger e até mesmo de início do Renato Gaúcho?
O Grêmio com o Renato Gaúcho, ele ano passado, ele conseguiu resolver os problemas do Grêmio quando ele chegou, que era principalmente a defesa, né, a bola parada da defesa, a bola aérea, que tinha o Grêmio tomava quase todo o jogo, tomava gol na bola aérea. Ele conseguiu solucionar esse problema, e esse ano aí, o começo de ano não foi tão bom, porque o Grêmio perdeu jogadores fundamentais, o Wallace, que era o primeiro volante, o Grêmio não tinha uma peça de reposição, e o Douglas, que se machucou, tem uma lesão séria no joelho, o Grêmio também não conseguia encontrar esse cara para jogar ali, fazendo a armação de jogadas, então o Grêmio teve um pouco de dificuldade nisso. Eu acho que o grupo da Libertadores do Grêmio, mesmo com esses problemas, o Grêmio conseguiu avançar bem, só que agora com o Barrios, o Grêmio mudou a forma de jogar, agora o Grêmio joga com jogadores de velocidade pelo lado, com o Ramiro e o Pedro Rocha, o Luan de armação, o Luan se encontrou nessa posição armando o jogo, e aí você tem dois volantes, que é o Michel, que é um grande marcador, e o Arthur, que é um jogador aí que já é uma revelação do Grêmio, já é interesse do Atlético de Madrid, do futebol inglês, que é uma grande descoberta. Então acho que o Grêmio conseguiu encaixar a defesa, e para muitos a melhor defesa do Brasil, com o Jeromel e com o Kahneman. Então o Grêmio conseguiu encaixar, e tem peças aí para banco, né? Tem o Gaston Fernandes, tem o Fernandinho, tem o Everton, tem o Beto da Silva, que agora recuperou de lesão, e aí vai ter as voltas aí dos titulares, que eu quero ver o que o Renato vai fazer quando voltar Maicon, quando voltar Bolanhos, quando voltar Edilson, o Douglas daqui 1 ou 2 meses já deve voltar. Então o Grêmio conseguiu aí montar um elenco bom. A gente espera que agora essas 4 competições que o Grêmio disputa, para ver se esse elenco é bom mesmo, é capacitado para brigar por títulos.
Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, e tem a Primeira Liga também, né? O evento tem que o pessoal parece que esqueceu, mas vai ficar lá para agosto, né? Agosto, não estou enganado, teremos aí os confrontos eliminatórios da Primeira Liga. No Recife, Beto, o jogo tinha um atrativo diferencial, né? Que era a estreia do Vanderlei Luxemburgo no comando do Sport, mas o Botafogo demonstrou novamente eficiência, empatou o confronto contra o Sport. Claro que a arbitragem ali deixou a desejar, principalmente auxiliar, né? Anulando um gol legítimo do Botafogo. Mas aquele pensamento do Jair Ventura, né, de jogar com eficiência, jogar bonito, fica secundário, o Botafogo vem conseguindo demonstrar e demonstrou na noite de ontem, né?
Pois olha, Ricardo, nós vimos ontem, até acompanhei esse jogo, que o Vanderlei Luxemburgo já quis ganhar um pouquinho meio no bico, lá, sabe? E já foi, inclusive, chamado a atenção 2 vezes pelo árbitro Rafael Claus, e daí deu uma sossegadinha. Mas você falava do lance do gol, né? A Tatiane Camargo realmente errou, porque o jogador que fez a jogada não estava impedido, é evidente que na sequência da jogada, tira todo o impedimento do jogador que está ali, principalmente para o lado esquerdo, e a hora que foi feito o cruzamento, ele estava atrás da linha da bola, mostraram várias vezes. Mas isso aí quase complicou o Botafogo. Por quê? Porque, como teve esse erro, voltou para o segundo tempo, o Rafael Claus, na primeira jogada, eu não lembro o nome do jogador agora que ele expulsou ontem, ele numa jogada ali, de o pé um pouco alto, tá certo que atingiu até o rosto do jogador do Botafogo, ele expulsou na hora. O Rogério, né? É o Rogério, isso, o Rogério, exatamente, Dudu. O Rogério foi expulso, e daí parece que o Botafogo diminuiu, de 11 contra 10. Ficou muito, criou muito mais chance a equipe do Sport que o Botafogo. O Botafogo teve, na realidade, no segundo tempo, duas chances. Esse gol que foi anulado, e mais uma chance lá que aconteceu com o Magrão pegou. No mais, Botafogo, simples defesa, deu 11 contra 10. Cresceu, na realidade, a equipe do Sport na volta do segundo tempo. Mas ficou marcado, né, Ricardo? A arbitragem realmente hoje, eu não sei se o Rafael Claus, devido ao erro do primeiro tempo, fez a compensação da expulsão para a expulsão do Rogério, né? Realmente levantou o pé, mas seria, para mim, um lance de cartão amarelo. Ele deu o vermelho direto. E nós vemos aí que agora segue, né, Ricardo? Segue as equipes aí, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, e hoje define aí entre Chapecoense e Cruzeiro quem vai ficar com a outra vaga.
Em Porto Alegre, Dudu, o Inter venceu, mas não levou a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. 2-1 diante do Palmeiras, somatória, né? Ficou 2-2, mas o fato do Palmeiras ter feito o gol em Porto Alegre garantiu a classificação à próxima fase. O jogo de ontem dá uma ideia, dois cenários, né, Dudu, de que o Internacional parece que vem encontrando um futebol, né? Vai direcionando em um trabalho, vai chegar agora o Guto Ferreira, que é um técnico de qualidade, pode dar uma qualidade ainda melhor para o grupo do Internacional. E o Palmeiras, que vem de atuações muito ruins ontem, parece que entrou em campo sentindo ainda a derrota de sábado para o rival São Paulo, né?
É, ontem até muita gente, até eu acredito que inclusive o próprio torcedor do Palmeiras deve reconhecer que o time aí está muito abaixo do esperado. O time de 2016, campeão brasileiro aí com o próprio Cuca, parece que mudou o time inteiro, né? Teve algumas mudanças, mas parece que é outra equipe. É, e o Inter, né? Primeiro, falar do Inter, que venceu, mas não classificou, melhorou muito. O Inter, que havia sido derrotado pelo Paysandu no final de semana, não tinha jogado nada, mas ontem aí voltou o D'Alessandro. O D'Alessandro jogou muita bola, né? A gente tem que reconhecer que ontem e até ao longo do ano, né, fazendo grandes atuações, muita gente não acreditava, né? Retornou ao Inter, mas o D'Alessandro continua sendo aí o maestro do Colorado. Vai ter que ser o maestro agora na segunda divisão para tentar retornar o time para a primeira, já que a Copa do Brasil já foi. Mas se o Inter manter esse nível de atuação aí com o Guto Ferreira, sem dúvidas retorna à elite do futebol. E o Palmeiras tem que se reencontrar, né? O Palmeiras começou o ano até bem, fez até uma boa primeira fase de Libertadores, mas parece que o time não se encaixa. É, o próprio Eduardo Batista não teve resultados ruins, mas ele foi demitido porque o time não tinha um padrão de atuação, o time não jogava bem. Depois chegou o Cuca, claro, ainda está no começo de trabalho, acho que foi o terceiro ou quarto jogo dele, né? Então o Cuca ainda não dá para fazer uma grande cobrança, mas o time do Palmeiras é jogando muito mal. Já foi assim contra o São Paulo no final de semana, e ontem deu muita sorte, achou um gol lá com o Thiago Santos, na bola parada, e não criou mais nada, né? Praticamente não teve grandes jogadas. No final ainda o Inter pressionou, mas o Palmeiras tem uma boa defesa, o Mina tirou tudo lá do campo de defesa, e o Palmeiras conseguiu segurar a classificação. Mas é pouco tempo de trabalho, já joga final de semana, para tentar melhorar esse time do Palmeiras aí, porque senão vai se complicar esse ano.
É a cobrança ainda maior para o time do Palmeiras, né? Tem razão no investimento, né? Tem um patrocinador fortíssimo e dentro de campo a equipe não vem apresentando um futebol convincente. Quando venceu, venceu com muita dificuldade, né?
Mas você vê, Ricardo, mas é questão do jogo de momento. Você vê, e o prejuízo que o Flamengo, que o Palmeiras teve ontem, ainda é questão do Dudu, que saiu com dor na virilha, o Guerra, que não treinou. Então esse próximo jogo da equipe do Palmeiras pelo Brasileiro é contra o Atlético Mineiro, né, lá no Allianz Parque. Mas é um jogo com dificuldade, pode ter certeza. Agora, interessante, né, Ricardo? No futebol brasileiro, muitas equipes agora só estão aí preocupadas com o brasileiro, né?
Exatamente.
Não estão preocupadas com outras competições, né?
Foco total agora para uma competição, né? Oi?
É possível que perca também, né?
Tudo pode acontecer, no futebol é muito dinâmico.
Bom, não falamos da equipe, mas vamos falar agora de informações para nossos amigos.
Para a gente encerrar.
Exato. O São Paulo não vai renovar com o Lugano. Então o Lugano vai estar aí à disposição. E o interessante do jogo, Ricardo, de ontem, do jogo do Palmeiras, é que o auxiliar do Cuca foi expulso por usar o celular no banco. Arbitragem, o quarto hora deu um zoinho, eu vi ele atendendo o celular, disse: o senhor, faz favor, vai atender o celular lá no vestiário que é melhor. E foi expulso, você vê como é, brincadeira. O cara sabe que não pode usar, não pode levar, profissional, e leva o celular. E outra notícia importante é que o Diego Tardelli talvez pinte aí no Palmeiras. Centroavante que o Palmeiras está procurando, que o Cuca está procurando. É uma boa no Palmeiras, o Diego Tardelli?
É, ultimamente ele não vinha conseguindo atuar porque estava no futebol chinês, né? Ficou até inativo, havia possibilidade de se transferir para uma outra equipe. Mas o Cuca indicou até o Diego Tardelli, que trabalhou com ele no Atlético Mineiro, né? Certo. Se não me engano, foi campeão na Libertadores, né, com o Diego Tardelli. Então, por isso, a indicação do técnico Cuca. É um jogador de muita qualidade, mas já tem uma idade um pouquinho mais avançada e está há algum tempo sem atuar efetivamente. E quando atuou, não atuou num futebol competitivo. Está no futebol chinês. Ganhando a doidado, mas jogando com qualidade, infelizmente, não está.
Outra notícia, Kleber, Luiz Otávio e Everton Ribeiro. Eu não sei por que é que o São Paulo não consegue contratar esse jogador. Está procurando, mas não consegue contratar.
Obrigado, Beto. Até amanhã.
Até amanhã, Ricardo. Até amanhã estaremos aí, pode ter certeza.
Encerrar a semana.
Sexta-feira, né? Encerrar a semana, exatamente. Já que semana que vem vai ter um feriado, né? E nós estaremos trabalhando no feriado.
Não,
um abraço e até amanhã.
Não, é na outra semana ainda, Beto. É outra semana, é dia 5 ainda. É,
mas na outra da outra, eu falei.
Na outra da outra. Você já está antecipando em uma semana o feriado. Dudu, obrigado e até a próxima.
Valeu, Ricardo. Abraço, até a próxima.
Mandou o calendário para o Beto no final do mês. 14 horas, 4 minutos, ponto final no Giro do Esporte. Amanhã, 13 horas, de volta ao vivo aqui na Super Rádio União com uma nova edição pra você. Uma ótima tarde, grande abraço e até amanhã.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.